E vamos ao Talquine, talquine.com.br, uma experiência que você pode ter, pode experimentar, acesse, nós vamos ter aí o Talquine do Bem. Quero cumprimentar os nossos ouvintes do Centro-Sul do Estado, também ao meu amigo Ricardo Silveira, bom dia a todos. Ao Roberto Benjamin, âncora da CBN Cascavel, aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, bom dia, Roberto, bom dia aos ouvintes. E Marcelo Copelo, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes.
Meu cara, vamos para as perguntas dos ouvintes? Hoje é dia de conversar com eles. Vamos lá?
Vamos lá.
Nós temos o Douglas, perguntou sobre aquela discussão que você colocou essa semana sobre o suco de uva, que dava para usar na cozinha, também tem suco de uva de vários tipos, você até elogiou o suco de uva brasileiro. E ele pergunta o seguinte, ó, eu tenho uma pergunta para o Marcelo, segundo o Douglas, no último programa que ele tratou sobre os sucos de uva. Existem sucos, por exemplo, Malbec, Pinot Noir, Cabernet? É a pergunta do nosso amigo.
Olha, eu desconheço, viu, suco de uvas viníferas, né, como Cabernet, Malbec, etc., eu não conheço. É, o que existe mais próximo disso é o vinho sem álcool. Tá? É, fazem um vinho de Malbec ou Cabernet e depois retiram o álcool por um processo físico-químico. Tá? Isso existe. Tá? É o mais próximo do suco de uva, de uvas viníferas que eu conheço. Tá? Pode ser que exista, mas eu não conheço. Comercialmente, eu não sei se é viável, porque o preço da uva vinífera é bem mais caro, né? O suco seria caro.
Tá, então, antes de pro pergunta do Carlos, agora eu vou fazer a minha, posso?
Pode, pode.
Agora você me deixou curioso. Vinho sem álcool, você já chegou a experimentar? É muito diferente? Vou pegar aí um Malbec, por exemplo, com
pois
sem
é, álcool. Eu não provei. Eu não provei, sério? Certamente há diferença, porque o álcool, ele é transporte para aromas, né? O álcool, por ser volátil, ao evaporar, ele leva os aromas do vinho, então a tendência é ser um vinho menos aromático. E o álcool complementa o equilíbrio do vinho na boca, dá calor, dá força, dá longevidade. Então, certamente tem diferença. Mas o processo, um dos processos mais comuns é você fazer o vinho e depois passar numa máquina que retira o álcool, tá? Por osmose reversa. Tá? Mas então deve ser próximo ao vinho, mas não igual ao vinho.
O Carlos resgata uma conversa tua, antiga lá, antiga. Enfim, eu acho que do ano passado, se não me engano. Ele fala o seguinte, vinho falso. Você fez uma coluna que eu lembro sobre vinho falso. Mas a pergunta dele é o seguinte, como detectar um vinho falso e se existe vinho falso em garrafa verdadeira? Achei legal essa colocação.
Sim, existe sim. Aliás, acho que até comentei que na China, por exemplo, quando você toma um Lafite, um Petrus, que são vinhos de milhares de dólares, é comum você quebrar a garrafa depois. Porque o falsificador está atrás dessas garrafas. Ele vai pegar a garrafa e vai encher com vinho falso, entendeu? E os especialistas, eu não sou especialista em identificar vinho falso, mas eu sei que o trabalho deles, geralmente, é justamente esse, identificar pela embalagem. Então, eles veem se o papel, se é um vinho de 1970, 1950, o papel tem que estar envelhecido, a rolha, o rótulo, tudo tem que ser compatível com a idade do vinho, o tipo do vinho. Tem falsificações grosseiras, que botam rótulo, falso de cor errada, etc. Mas as melhores falsificações são, de fato, com a garrafa original, até a rolha original, o cara guarda e bota. E, às vezes, até eles engarrafam vinho caro e próximo ao vinho. Por exemplo, um Petrus custa R$30 mil a garrafa. Se ele pega um vinho da mesma região, mesma safra, ao lado do Petrus, que custa, em vez de 30 mil, custa 2 mil, ou 3 mil, ele multiplicou por 10 o lucro dele. E quem provar dificilmente vai identificar, viu? Porque são vinhos, às vezes o vinho, você tem que ser muito especialista para identificar um vinho muito bom de um vinho excepcional. Tá? Então essas falsificações são as mais difíceis de pegar. E muitas vezes também esses vinhos ultra caros são comprados e ficam 10 anos, 20 anos na adega de alguém até ser bebido. E às vezes é revendido para duas, três pessoas. Então quem vai abrir está muito distante de quem comprou originalmente a falsificação. Então não é, é dificílimo pegar isso.
Eu vou pegar carona na pergunta do nosso ouvinte. Tem como controlar as vendas? Tem vinhos que são tão caros que você controla a venda de um para outro? Tipo, está na mão de um hoje, está na mão de outro amanhã, e a vinícola fica sabendo, ah, agora está com fulano, agora está com ciclano. Tem disso ou não?
Dessa forma exatamente eu desconheço. Mas o que tem são vinhos ícones que hoje, modernizados, trazem algumas, por exemplo, na cápsula pode ter um código que você tem que confirma no site se é verdadeiro, mas um código visual, você não pode falsificar aquilo. O Sassicaia tem uma holografia, que se você projetar uma luz do APP do Sassicá, ele tem que dar uma certa imagem. Então, tem maneiras de você proteger isso, tá?
Uhum.
Então, as vinícolas investem em ter dispositivos, como a gente tem no banco, quando vai acessar, tem token, tem não sei o quê, tem digital, no vinho também. Agora, saber com quem está a garrafa é mais complicado.
Marcelo, uma pergunta da Judite, eu acho que a pergunta dela é assim, vou tentar traduzir, tá? Ela fala que existem copos para se beber conhaque, tem copos para se beber cerveja, tem a taça para se beber o frisante e tem as taças para se beber vinhos. Ela fala que as bocas das taças são maiores ou menores às vezes. Isso é relacionado ao tipo de vinho ou beber o vinho numa taça típica, mas com a boca maior ou menor, serve para qualquer vinho?
Olha, o tamanho da boca, o ideal é que seja sempre menor do que a parte mais larga. É sempre fechando. A boca sempre fechando em relação ao bojo da taça. Tá? A parte de baixo sempre mais larga que a parte de cima. Por quê? Isso vai reter os aromas dentro da taça. Tá? O vinho evapora. É importante encher pouco a taça, não encher até a boca, para que haja espaço para o ar dentro da taça. O vinho evapora, esse ar fica preso na taça porque a boca é fechada e os aromas ficam ali. Agora, se essa taça é um pouco mais aberta, um pouco mais fechada, talvez não faça muita diferença. Mas o importante é que seja mais fechada do que a parte mais larga, entendeu?
Tá, aí a outra coisa que agora, os ouvintes vão perguntando, eu vou pegando carona.
Vamos nessa.
A hora que você vai naquela mexida no vinho, então a pessoa vê a viscosidade do vinho, o que você está vendo ali?
Olha, você gira o vinho na taça principalmente para agitar o vinho e o vinho evaporar. Tá? Então você dá uma giradinha, espera ele evaporar e depois sente o cheiro. Você incrementa a liberação de aromas no vinho. Tá? Você está liberando os aromas.
É como se
muita gente faz isso, faz isso como tique nervoso. Eu, às vezes, estou girando um copo d'água, tá?
Ah, é?
Por hábito. É tão hábito que a gente faz isso. Quando você observa a aparência do vinho depois de girar, escorrem pelas bordas da taça, algumas ranhuras, faz uma espécie de arco, a gente chama de arquetes ou lágrimas, tá? Isso mostra a viscosidade do vinho e o teor alcoólico do vinho. Isso também é um fenômeno chamado efeito Marangoni, tá? Que a partir dali, quanto mais arquetes ou lágrimas fizer, mais viscoso e alcoólico será o vinho.
Perfeito, Marcelo. São as perguntas de hoje. Te agradeço demais. Um bom fim de semana para você e até o nosso próximo programa.
Obrigado, gente. Até amanhã.
E agradeço também ao Ricardo Silveira. Um grande abraço aos nossos ouvintes do Centro-Sul. Bom fim de semana a todos também. Ao Roberto Benjamin, nosso ouvinte do Oeste. Obrigado aí pelo espaço, Roberto. E nós nos falamos na semana que vem.